vamos dar e retomar os nossos trabalhos. Portanto, dou, por reaberta a nossa reunião. Queria colocar só à vossa consideração uma pequena alteração da ordem, da nossa ordem de trabalhos. Propunhamos que passássemos o ponto 2 para o final da reunião, uma vez que o senhor coordenador do Grupo de Trabalho está, digamos, ainda a ultimar uns pormenores que convém que não sejam transmitidos mais tarde. Assim sendo, passava de imediato ao ponto 1, relativamente ao qual gostaria de vos, como informações genéricas, de vos informar o seguinte. Portanto, congratular-me com o facto de, penso, ter, poder avaliar assim, ter corrido muito bem a nossa iniciativa UE África e deixar aqui um agradecimento expresso a todos os participantes e aos nossos serviços, incluindo neles os nossos funcionários que estão em Bruxelas, porque de facto foi muito difícil esta organização pelas dificuldades que encontramos por parte de alguns interlocutores africanos, designadamente do Parlamento Pan-Africano, que está neste momento sem liderança, e portanto foi necessário recorrer a vários planos A, B e C para que tivéssemos conseguido encontrar o naipe de oradores que foi o adequado e para que a iniciativa tivesse decorrido em termos muito interessantes. Gostaria ainda de vos dar conhecimento que, com o Sr. Presidente, Presidente da Assembleia da República e eu próprio, mantivemos contactos com os parlamentos da Macedónia do Norte e da Albânia, a propósito da questão do alargamento aos países dos Balcãs Ocidentais. Dar-vos conta também de que, não obstante os incidentes técnicos de que ontem foi objeto, que fomos marcar um pouco a nossa audição de ontem com a delegação do Tribunal de Contas Europeu, acho que foi bastante interessante e, portanto, temos a lamentar o facto do juiz João Figueiredo, como sabem, com quem preparámos tudo isto, adoeceu gravemente e está num estado muito crítico e isso muito nos entristeceu porque ele estava muito entusiasmado na organização desta iniciativa. Dar-vos ainda penso que a Isabel Oneto está em linha, se é que está a seguir-nos. Talvez fosse interessante a Isabel dar-nos nota da reunião que teve com a AFCO do Parlamento Europeu sobre a lei eleitoral para o Parlamento Europeu. Alô, Isabel? Sim, senhor, muito bem, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caros colegas, dizer que foi realmente muito importante. A reunião dividiu-se em duas partes, uma que teve a ver com o processo eleitoral e a segunda parte teve a ver com a questão da reunião, da comissão que faz o acompanhamento e que faz também a parte constitucional e acompanhamento dos vários processos nos 27 Estados-membros. Na primeira reunião foi mais consensual, que realmente haveria uma necessidade de uma mudança para aqueles 47 lugares, se não estou em erro, que foram deixados agora a quando do Brexit, embora haja um ou outro Estado que mantenha alguma renitência por achar que não está alinhado com a lei constitucional do seu país. No entanto, todos foram unânimes em que realmente era importante haver uma mudança para que houvesse uma leitura dos próprios cidadãos de uma União Europeia com mais unida e que isso seria também um dos primeiros propósitos, mas que haveria necessidade de um acompanhamento por parte dos Estados-membros e que cada Estado fazer o seu próprio alinhamento e porque cada um tem realmente essa autonomia de conseguir ter o seu processo eleitoral para a União Europeia e que não pode este grupo ser eleito com uma lei diferente e que terá que ser trabalhado a nível dos Estados-membros. A segunda, um bocadinho mais difícil, e achamos que vai demorar mais tempo, porque temos algumas dúvidas de qual será a jurisdição da própria Comunidade Europeia naquilo que diz respeito à avaliação de alguns problemas que podem ser gerais, como deram um exemplo da gripe das aves, mas como o problema, por exemplo, tráfico de armas, mas que depois esbarra com aquilo que são as leis de cada um dos países no que diz respeito a questões muito simples que são necessárias para o processo de averiguação, nomeadamente o falar com as, chamar as pessoas, poder ir aos locais, fazer uma análise de provas que neste momento não estão ainda previstas e que devem ser negociadas. Esta foi, assim, de uma forma resumida, uma reunião que começou às 8:15 e que terminou a 15:15 para o meio-dia e que teve uma adesão muito interessante e onde eu chamo-se eu e a Isabela Neto que houve um passo em frente foi no facto do Parlamento Europeu estar a trabalhar em conjunto com os Parlamentos Nacionais e haver aqui uma quase que defesa daquilo que é o papel do deputado, seja o deputado do Parlamento Nacional, seja o deputado que nos está a representar a nação no Parlamento Europeu. Ou seja, houve aqui realmente uma troca de experiências e um abrir de negociações e de possível comunicação no futuro que achamos realmente muito importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se alguém mais tem alguma informação a prestar ou algum esclarecimento a solicitar. Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia pedir uma informação, mas apercebi-me agora de que temos um ponto inteiro só para esse ponto, só para esse tópico, que era a Conferência sobre o Futuro da Europa. Obrigado.
Então, passarei de imediato ao ponto 3, que tem a ver com a Conferência sobre o Futuro da Europa, para vos dar informação da primeira sessão plenária, onde tive a honra de ter presidido uma delegação do nosso Parlamento, composta por mim próprio, pelo deputado, o vice-presidente Paulo Muniz e pelo deputado Bruno Dias, uma vez que a deputada Fabíola Cardoso, que é o quarto membro da delegação permanente a esta conferência, não ter podido estar presente. E, portanto, quero dizer, para além de ter sido um gosto, dar-vos as informações essenciais. Portanto, digamos, a nossa estadia em Estrasburgo teve um programa organizado da seguinte forma, portanto, e reuniram as famílias políticas, separadamente, como é óbvio. Depois houve uma reunião em separado de cada um dos pilares da conferência, como sabem, os Parlamentos Nacionais, o Parlamento Europeu, o Conselho, a Comissão Europeia, os parceiros sociais, digamos que reuniram como se grupos parlamentares fossem. No nosso caso, dos Parlamentos Nacionais, portanto, foi o único, provavelmente o último ato a que presidimos na nossa presidência, e que tem aqui um aspecto que terá de ser agora resolvido a seguir. É que nós, ao longo deste semestre, digamos que conduzimos este tema no contexto da COSAC, não é? Que reúne as Comissões de Assuntos Europeus. Agora, as delegações nacionais à plenária da conferência, nem todas são integradas por membros das Comissões de Assuntos Europeus. Portanto, nós fizemos essa opção, alguns Estados-membros fizeram igualmente essa opção, estou-me a lembrar da Roménia, da Espanha, não me lembro agora outros, mas houve muitos Estados-membros em que as delegações são compostas por membros de várias delegações. E, portanto, há aqui uma questão de legitimidade. Portanto, deve a COSAC presidir a uma coisa que não é COSAC, mas é necessário, de facto, que alguém faça alguma coordenação. E esta é uma matéria que será, provavelmente, abordada na primeira reunião que vier a ter lugar sob presidência eslovena. Nós, de qualquer modo, assumimos informalmente esse papel e conduzimos a reunião. Digamos que também não teve grandes aspectos deliberativos específicos, a não ser ainda que ainda estamos na ponta final das questões organizativas que, infelizmente, nunca mais acabam. E quais são as questões organizativas pendentes? É que foi decidido que, para cada um dos temas que estão na plataforma digital, seja criado um grupo de trabalho, uma espécie de comissão parlamentar. E ficou decidido que dessa comissão parlamentar serão presididas duas pelo Parlamento Europeu, duas pelo Conselho, duas pela Comissão, duas pelos Parlamentos Nacionais e uma última será atribuída ao Fórum Europeu da Juventude, portanto, aos jovens. E, portanto, agora trata-se, nessa matéria, de definir quem é que preside e quais é que são as comissões que vão ser atribuídas a cada um. Recordo-vos que a Co-Presidência apresentou uma proposta propondo que, por exemplo, alterações climáticas e ambiente ficassem com o Conselho da União Europeia, que a saúde ficasse com a Comissão, que a economia, uma economia mais forte, justiça social e emprego, que ficasse para o Parlamento Europeu, que os valores e direitos, Estados de Direito e Segurança, ficasse para a Comissão, que a transformação digital e as migrações ficassem para os Parlamentos Nacionais e que a democracia europeia ficasse para o Parlamento Europeu. Portanto, esta foi uma proposta que não tem ainda acordo de nenhuma das partes, incluindo de nós próprios Parlamentos Nacionais. A proposta para os Parlamentos Nacionais foi que ficasse o tema das migrações. Quem propôs foi a co-presidência, portanto, Conselho, Verhofstadt, Ana Zacarias e Comissária Suica, não é? Que são os co-presidentes. Portanto, esta questão está em aberto. Eu propus, e estranhei que ninguém se tivesse lembrado disso antes, para facilitar estas questões, porque agora quem é que presida? Há vários Estados-membros interessados nisto, naquilo. Portanto, se ficarmos com as migrações, os Estados do Sul, a Itália e a Grécia à cabeça, acham que devem ficar, e com alguma justificação, diga-se, não é? Portanto, a Estónia diz que é o mais avançado na digitalização, se for dizendo, deve ser a Estónia. Outros defenderam, como eu próprio, que podia ser uma coisa mais objetiva e, portanto, podia ser as presidências rotativas. Mas depois é necessária ainda outra coisa, que é equilibrar tudo isto em termos de países e de famílias políticas, não é? Imaginem que todos diziam, como eu, que eram as presidências seguintes, Eslovénia e França. Então, a Eslovénia e a França seriam indicadas pelo Conselho, seriam indicadas pela Comissão e, portanto, só tínhamos eslovenos e franceses a presidir, não é? É evidente que isto tem de ter um equilíbrio mais vasto e, quando saímos de critérios objetivos, entra, é difícil. O que eu ia dizer-vos que propus, para facilitar a questão, e como digo que, surpreendentemente, parece que ninguém se tinha lembrado o que vão dizer, que é estranho, é que haja vice-presidentes. Portanto, porque se, em vez de nove lugares, se houver dois vice-presidentes, temos 27, já digamos, isto é dividido por 27 Estados-membros. Permite que cada um dos Estados-membros esteja contemplado numa das comissões ou das subcomissões. Portanto, pareceu-me que a proposta mereceu acolhimento. Portanto, isto será tudo discutido no futuro sob presidência eslovena. Depois, outra questão que vai ser complexa e que, digamos, vai também transitar para a presidência eslovena, a decisão, vai ser o seguinte: cada um destes subgrupos vai ter 12 parlamentares nacionais. Portanto, cada subgrupo tem quase 50 membros, digamos, cada uma destas comissões parlamentares, entre aspas, e então cada uma das partes indica um certo número. Os parlamentos nacionais indicarão para cada um dos grupos 12 deputados. Quer dizer que nós, os quatro que pertencemos à delegação nacional, vamos ser integrados num destes 9 grupos. Agora imaginem, é o que acontece aqui com as nossas comissões, que todos querem ir para a mesma comissão, não é? Portanto, há de haver alguns que vão ter de ir para outras, de forma forçada. O que é que eu propus, e que foi aceito, e assim pedi que pedíssemos a cada deputado que indicassem as suas 3 principais prioridades, e na próxima reunião discutir-se-á se somos nós, isto é, COSAC, eslovena, a fazer esta decisão, ou se deve ser o secretariado conjunto da conferência a fazer essa matéria, enquanto não estiverem definidas quem é que coordena os parlamentos nacionais no âmbito da conferência. Portanto, estas foram as questões que estiveram em discussão. Depois tivemos outra questão ainda difícil de resolver, que era quem é que fala no plenário, felizmente, porque foram atribuídos 47 minutos aos parlamentos nacionais. Felizmente tivemos 47 ou 48 inscrições e foi possível fazer a solução mais salomónica de todas, que foi dar 1 minuto a cada um e que toda a gente pôde falar em teoria, porque na prática assim não aconteceu, porque todas as intervenções resvalaram e designadamente o Paulo Muniz já não pôde usar da palavra, portanto apenas pude falar eu e o Bruno Dias, porque quando chegou a vez dele já estávamos a caminho do comboio. E, portanto, e sei que houve uma quantidade de outros deputados que já não puderam falar, porque portanto, a mesa foi muito condescendente e, como sabem, quando os tempos estão muito apertados, aquilo rapidamente resvala e, quando há tradução, os intérpretes são implacáveis, portanto, fim daquele tempo, ou se passa a falar na língua francesa ou inglês, ou pronto. Mas, portanto, para dizer que a primeira não teve nenhum ato deliberativo, foi apenas uma manifestação de expectativas de todas as partes, portanto, toda a gente está muito expectante. Eu tive a oportunidade de fazer uma pequena intervenção onde disse basicamente o seguinte, disse que, portanto, neste exercício se pretende conciliar, entre aspas, democracia direta e representativa e que isso comporta riscos para a democracia representativa. mas acho que são riscos que vale a pena correr, mas que têm de ser devidamente acautelados. E a segunda questão é que a esta grande expectativa tem de corresponder resultados concretos e objetivos a muito curto prazo, e, portanto, este vai ser o grande desafio que se nos coloca, portanto, apelar a todos para que, assim, sejamos, portanto, num minuto, também não se diz muito mais coisas. Só para concluir, portanto, se me lembro, pronto, basicamente acho que é esta a informação genérica, portanto, é preciso então resolver estas questões práticas para que tenhamos então, lá para o fim do ano, creio que novembro, dezembro, já não me lembro bem, mas o calendário já foi distribuído, só para vos lembrar, só para terminar mesmo, porque notei que nas pessoas que lá estavam há ainda uma grande confusão como isto funciona. Provavelmente, para mim também, mas da leitura e da descodificação que eu tenho feito disto tudo, gostaria num minuto de partilhar convosco. Portanto, eu acho que isto está organizado da segunda forma. Temos a tal plataforma onde as pessoas estão a inserir ideias tal, tal. Há um grupo técnico especializado que vai trabalhar esse material. E vão ainda ter lugar os painéis de cidadãos, 200 cidadãos escolhidos por critérios científicos, para ser representativo da Europa, 4 painéis diferentes, que vão reunir até outubro, novembro, e que vão ter também um grupo técnico a tratar o material, que eles, esses grupos de cidadãos. E é com essa matéria-prima, oriunda dos cidadãos, ou pelas iniciativas diretas, ou pela plataforma digital, que vão, essa matéria-prima vai ser posta aos 9 grupos de trabalho. Isto é, matéria de migrações, vai para o grupo de trabalho das migrações. E os deputados desse grupo de trabalho é que vão politicamente trabalhar essa matéria para a levar ao plenário. E, portanto, irão ao plenário esta matéria-prima trabalhada pelos políticos e pelos membros não políticos, entre aspas, que pertencem à conferência, que depois irá ao plenário, que fará, então, a sua aprovação e o endosso final. Portanto, por isso, o plenário não vai ter hipótese de reunir antes de haver matéria-prima suficientemente trabalhada para esse efeito. Portanto, ora, se isto vai acontecer para o fim do ano e supostamente a conferência termina em abril, quer dizer, vai haver muito tempo, vamos trabalhar a muita força. Também não se percebeu ainda bem como é que vão trabalhar os grupos de trabalho, se isto é presencial, se é por videoconferência. Portanto, tudo isso está ainda por definir, não é? Pronto, basicamente é esta, digamos, a informação atualizada que vos posso dar, dizendo com satisfação que foi muito apreciada pelos colegas a forma como gerimos isto, digamos, porque isto também foi uma coisa nova que apareceu, e portanto nós fizemos, contrariamente ao que é habitual nas presidências, que é haver uma reunião de presidentes da COSAC no início e uma reunião plenária da COSAC no fim, nós tivemos praticamente todos os meses, e muitas vezes mais que um mês, reuniões informais da COSAC, que permitiu manter uma posição que também não é fácil, não é habitual, relativamente consensual em todos os Parlamentos Nacionais, e, portanto, foi muito gratificante muitos colegas terem, portanto, referido isso e me terem manifestado satisfação por isso, que eu, naturalmente, em nome de todos nós, me deixa satisfeito também. Senhora Deputada, faz favor. Eu tensionava e tenciona, enquanto membro, acho, levantá-la, não foi suscitada. Não houve tempo. Quer dizer, com estas coisas todas que falei, ninguém falou disso. Mas eu acho que essa é uma questão que não podemos abandonar de maneira nenhuma. Não podemos abandonar. Aliás, eu pula. A única oportunidade que tive de apoio foi quando discutimos lá as questões das comissões com a Coprovidência e pus isso justificando os vice-presidentes, precisamente com o facto de um presidente poder não ir a uma reunião. Portanto, há sempre uma solução, que é escolher um presidente ad hoc nessa reunião, não é? O mais velho, ou o mais... Normalmente no Parlamento Europeu, quando essa questão se põe, escolhe sempre o deputado mais velho, mas acho que não faz sentido estar a escolher um presidente ad hoc quando pode haver um que acompanha os trabalhos. Mas esta questão tem de ser colocada, até porque, como vos disse a Ana Paula Zacarias, disse-me que o Conselho não vai seguir essa orientação, porque se trata de uma orientação e não se trata de uma disposição regulamentar. E, portanto, o que eu acho que nós até devíamos fazer, independente de pormos a questão, é escolhermos os nossos 4 suplentes, é comunicar os 4 suplentes e tentar justificar essa possibilidade, porque depois o problema é que aquilo precisa de uma acreditação, que é feita por tal secretariado permanente. Quer dizer, nós podemos fazer isso e depois eles não acreditarem. Aliás, houve um aspecto muito desagradável, e que partilho convosco, com uma delegação nacional, que é de facto uma situação surreal, que é o seguinte, portanto, no Parlamento francês, numa das câmaras, na Assembleia Nacional, a minha homóloga exerce essa função, de acordo com uma decisão entre outro, qualquer outro grupo parlamentar, em que para a sua eleição acordaram que cada um desses partidos assumiria a presidência por metade do mandato. E agora acabou metade do mandato e a senhora não quis sair. Portanto, acho que a senhora é do partido do Macron. Pronto, não conheço lá os detalhes da história, nem se isto é verdade, mas moral da história. Portanto, e apareceram lá a Estrasburgo, a senhora e o que devia suceder. E o que é facto é que a co-presidência não, apesar da senhora ainda constar no site, que ainda ontem aqui os serviços tiveram a oportunidade de fazer essa verificação, ainda consta no site, e ainda por cima temos agora um embaraço, é que ela vem a Portugal, ela e uma vice-presidente do Parlamento francês, e pediram para ser recebidas. Portanto, eu acho que à partida devo ignorar, quer dizer, eu sei isto tudo de forma informal. Portanto, ninguém me informou deste episódio, não é? Só vá porque tive a oportunidade de falar com o francês, que se me veio apresentar, e portanto conhecemos esta história, não é? Mas para vos dizer que quem credencia é a conferência. E portanto o que eu estranho é que, digamos, estando aparentemente a senhora ainda como a presidente efetiva, a conferência não a tenha credenciado para entrar. Portanto, a senhora foi a Estrasburgo e não pôde participar na conferência. Portanto, quer dizer que estas situações surreais acontecem por muitos sítios. Sim, senhor, sobre este assunto, há mais alguma questão? Fabíola, faz favor. Para enquadrar os colegas que estão fora antes disso, não é? Como sabe, os painéis de cidadãos são os 200 vezes 4 que andam a reunir, tal, tal, tal. Mas a presença portuguesa ensaiou de fazer, na véspera de Estrasburgo, aqui um pequeno ensaio. Só que, tanto como me apercebi, a empresa que ficou de selecionar o universo ainda não tinha. E, portanto, isto foi uma solução, assim, um pouco. Não é? Mas, portanto, era só para. Este foi o contexto, e como eu já estava em Estrasburgo. A Fabíola teve a habilidade de me representar e estou curioso também de saber o que se passou.
Eu participei do evento, substituindo e representando a Comissão, e com algumas dúvidas relativamente até à pertinência da realização deste evento em véspera do evento inicial. Mas depois de ter participado, percebi que aquilo funcionou como um ensaio em que os co-presidentes estiveram presentes, em que estiveram presentes também já jovens, em que se testou a própria plataforma, que é extraordinariamente complexa relativamente às línguas que são utilizadas, às pessoas que intervêm nos vários países. Portanto, foi efetivamente uma sessão de ensaio que correu bastante bem. Eu não tive nenhuma intervenção, limitei-me a ouvir e a tentar perceber todo um mecanismo, e tirei, no entanto, duas conclusões que gostava de partilhar convosco. A primeira é que há um enorme potencial pela novidade e pelo formato diferente que é proporcionado às pessoas e que permite, de facto, ouvir opiniões muito diversificadas e que muitas vezes não são explícitas de uma maneira tão formal neste tipo de fóruns. Mas isso também torna muito difícil depois corresponder às expectativas, quer dos jovens, quer dos interventores políticos, e às suas posturas políticas diferenciadas, exatamente porque as expectativas são muito diferentes umas das outras. Portanto, será um enormíssimo desafio que teremos pela frente, e penso que, ainda ao encontro daquilo que o Sr. Presidente estava a dizer, que é necessário investir nesta fase inicial muito fortemente em divulgação, que esclareça o modo de procedimento, porque para nós ainda há algumas dúvidas, para quem está lá fora, nomeadamente tanto a nível das instituições como a nível das próprias pessoas, há uma grande incompreensão. Portanto, acho que seria desejável que houvesse uma grande campanha nacional ou europeia de esclarecimento que pudesse tornar a participação mais, de alguma maneira, orientada para aquilo que se pretende. Termino por dizer, relativamente à questão que foi colocada aqui aos suplentes, que eu fiz duas coisas que penso que não respondem completamente à pergunta, mas poderão ser duas pistas. A primeira foi, sabendo que não poderia estar presente em Estrasburgo, ainda assim inscrevi-me na plataforma, o que me permitiu receber, quer da parte dos serviços da Comissão de Assuntos Europeus aqui, quer da parte da própria organização do secretariado lá, receber os links para participar. Portanto, enquanto a situação não está resolvida, esta pode ser uma estratégia, participarmos remotamente quando não nos podemos deslocar fisicamente aos eventos. Depois acabei por não conseguir participar, porque houve outras questões que se colocaram, ainda assim penso que esta é uma possibilidade e complementada com a excelente agenda anotada que os serviços fizeram, torna a experiência não tão rica quanto está presente, mas ainda assim bastante completa. A segunda coisa que fiz foi comunicar este problema que foi encontrado aqui ao meu grupo político no Parlamento Europeu. Neste momento está já em discussão no próprio grupo político do Parlamento Europeu e da Conferência este assunto e poderá ser uma estratégia, portanto, uma outra via de ação política e diplomática da nossa parte para conseguirmos contornar este assunto e resolvê-lo de uma maneira que permita que não fiquem lugares em vazio como ficaram neste momento, nesta situação. Obrigada.
Ainda uma última informação de detalhe, entre os diversos pilares que compõem a sessão plenária, há um composto de 27 membros, que é um cidadão nacional indicado por cada Estado-membro, não é? E para dizer que fomos lá confrontados com o nosso representante nacional, que é a minha ilustre antecessora nesta comissão, Regina Bastos, não é? Portanto, a Regina Bastos é o cidadão português, o representante dos cidadãos nacionais na conferência, e ela teve a oportunidade de intervir, fê-lo também por videoconferência. Portanto, para além dos deputados europeus, nacionais, deputados europeus que estão portugueses lá, portanto, há o deputado Paulo Rangel, o deputado Pedro Silva Pereira, e não me ocorre, portanto, não sei se há outros, mas estes foram os que eu tive a oportunidade de encontrar lá. Depois poderemos referir isso. Posso dar por encerrado este assunto? Portanto, dou assim por concluído o ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. O ponto 3, quero dizer, passava ao ponto 4, que tem a ver com a nomeação de autores de parecer. Trata-se de atribuir à autoria de dois pareceres a dois colegas, respectivamente, do PS e do PSD. No que diz respeito ao PS, já me foi comunicado que será o nosso colega Fernando Paulo Ferreira a assumir essa responsabilidade. Não sei se o PSD está em condições de indicar.
Será
Clara Marques Mendes. Pronto, então está o assunto Clara Marques Mendes, todos estamos de acordo, não sei se carece de aprovação, se concluo que sim. E passamos ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução sobre as questões da migração, que foi aprovado na última sessão plenária, e portanto apenas correções de português, tive a oportunidade de verificar, parece-me estar tudo correto. Portanto, posso concluir que, consensualmente, damos por aprovado este texto. Passava ao ponto 6, outros assuntos, e relativamente ao qual queria apenas falar-vos da organização dos nossos trabalhos futuros, muito rapidamente. Porque, como sabem, durante este mês, as próximas semanas, vão ocorrer 28 e 29 de 6, jornadas parlamentares do PEV. 5 e 6 de julho, jornadas parlamentares do PAN. 12 e 13 de julho, jornadas parlamentares do CDS. 15 e 16 de julho, jornadas parlamentares do PS. O que quer dizer que isto coloca alguns rombos na nossa agenda tradicional, de modo que, com estes condicionantes, procuramos organizar da seguinte forma os nossos trabalhos futuros. Portanto, podemos ter uma reunião ordinária dia 30 do 6, que é uma quarta-feira de manhã, na próxima semana. No dia 8 do 7, foi a única data possível, que foi possível conciliar com o ministro Augusto Santos Silva para a nossa reunião regimental. Portanto, é um dia de plenário, só poderá ser após o plenário, portanto, ele diz que está disponível a partir das 18h30, teremos que fazer quando o plenário acabar, mas se acabar às 18, temos de esperar meia hora, portanto será, mas o plenário também nunca acabará antes das 18. No dia 13 do 7, que é um dia que colide com as jornadas parlamentares do CDS, mas eu obtive a anuência do grupo parlamentar para que possamos fazer a nossa reunião, porque nessa reunião vem a embaixadora eslovena, e é a única que ainda por cima está sediada em Paris e não em Lisboa. Ela está acreditada em Lisboa, mas vive em Paris. Não havia também outra alternativa e deveríamos fazer esta audição antes de discutir a questão da superioridade da presença na plenária do dia 20. E, portanto, com este argumento, o CDS anuiu a que pudéssemos, mesmo sem a presença deles, fazer a reunião e, em princípio, se é a reunião onde iremos ainda ouvir a última deputada europeia para fechar este ciclo de comunicação com o Parlamento Europeu. Depois, no dia 20 do 7 de manhã, que é uma quinta-feira e que é o dia do plenário à tarde onde temos as questões europeias, temos de fazer uma reunião, por mais pequena que seja, porque temos prazos limites de pareceres, pelo menos dois. Há um cujo dato limite é 22 do 7, portanto este é imediatamente antes, e é um outro que deveríamos tentar ver se era possível fazer até lá, que é um que termina em 2 do 9, não é? E 2 do 9 é ainda antes da abertura do ano parlamentar, portanto o ideal era que neste dia 20 do 7 de manhã estes dois pareceres estivessem tratados para podermos aprová-los. Depois teremos 27 à tarde a plenária e esta é a última semana de trabalho desta sessão legislativa. Poderemos ir merecidamente para férias uns dias depois. 20 do 7, 20. Creio que é a última semana parlamentar, não é? Pois. Pois, mas é só para redações finais, não parece ser... Mas não é caso que se aplique, porque não temos diplomas que tivessem passado por aqui. Por aqui a questão, se não fazemos nenhuma reunião ordinária entre o fim do mês e dia 13. Mas eu parece-me que, quer dizer, o tempo está tão aqui apertado que só podíamos fazer nessa quinta de manhã, que ainda por cima, 8 do 7, que é a reunião de grupos parlamentares. Portanto, eu parece-me que se houvesse alguma coisa transcendente de prazo imperativo, fazemos. Não havendo, vamos seguir este calendário, porque também não vale a pena... quarta de manhã, porque terça é 29, as jornadas parlamentares do PEV. O dia da embaixadora eslovena, fazemos a embaixadora e a seguir o deputado, a deputada. Dia 13. De qualquer modo, este mapinha com estas datas todas ser-vos-á enviado a curtíssimo prazo. Certo. Portanto, se houver alguma coisa urgente, tentaremos ver como é que neste calendário ou mais alguma coisa, como é que resolvemos o problema. Pronto, assim sendo, ponto 6, não havendo outras questões, dou por concluído. Se não houver outros assuntos que alguém queira tratar, não parece ser o caso, passávamos então para o escrutínio das iniciativas europeias. Não sei se o deputado António Lima Costa pretende usar da palavra. Das 13 iniciativas vindas das instituições europeias, o nosso grupo de trabalho entendeu que 8 delas não justificam qualquer escrutínio, 4 delas justificam que se dê conhecimento às comissões especializadas em função da matéria e que uma delas deva ser efetivamente escrutinada e parece-me ser de grande relevância, que tem a ver com a decisão, a proposta de decisão e execução do Conselho relativamente à aprovação do nosso PRR. E, portanto, faz todo o sentido que escrutinemos uma questão europeia que nos diz muito diretamente respeito. E, portanto, a proposta foi aprovada por unanimidade pelo Grupo de Trabalho. Gostaria de saber se estão disponíveis para proceder à respectiva ratificação e, se todos estão de acordo, dou por aprovada por unanimidade esta proposta e assim procederemos em conformidade. Portanto, há ainda uma outra questão que nos foi levantada pelo deputado Lima Costa e pelo Grupo de Trabalho, tem a ver com o facto de termos identificado para escrutínio uma iniciativa que, entretanto, foi objeto de aprovação posterior e, portanto, que se torna agora extemporâneo estar a emitir um parecer sobre um facto que já está consumado e para o qual a nossa opinião não terá nenhuma utilidade. E, portanto, é apenas desta informação que assim será. E passava, portanto, ao último ponto, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 83, de 16 de junho, perguntando se alguém quer fazer alguma observação, correção, emenda, aditamento. Não sendo o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade e com ela fica encerrada esta nossa sessão, agradecendo uma vez mais a presença e a participação de todos e, em princípio, até ao dia 30 de junho. Muito obrigado. Bom almoço.